A Cassete de Santa Luzia. Há algum tempo atrás, na ilha conhecida como Santa Luzia, a menina, a quem as cagarras e as tartarugas chamavam Luanda, encontrou uma cassete. Na verdade, ela nunca tinha visto uma cassete. Não fazia ideia do que aquilo realmente era. Percorreu incontáveis quilómetros até chegar à casa do mais antigo habitante da ilha, o querido Matemo, de forma a saber o que tinha em mãos. Lá chegada, assobiou. Mas queres o quê, filha de Santomé e filha de Uno? Luanda não respondeu. Estava rosa-choque. Como o secular Matemo sabia que era ela apenas pelo assobio? Sabia que tinha ido ao sítio certo. Ele sabia mesmo quase tudo. Sentou-se, abriu o saco que trazia a tiracolo e ansiosamente disse. Paizinho humano da nossa fauna e da nossa flora, podes dizer o que é isto que encontrei esta manhã? Encontrei junto às pedras e não faço ideia do que isto seja. Nunca vi nada igual e fascina-me. Impressiona-me a forma, as cores, desejo que tenha algum poder. Matemo sorriu e disse, encontraste. Encontraste a magia que pode amansar ou rebelar o coração dos humanos fora e dentro desta ilha. Luanda se alegrou. Então existem mais. Então talvez não será ela a única menina, pensou. Voltou para casa a cantarolar o que tinha escutado no aparelho de Matemo. Precisava de um aparelho igual para ouvir dia após dia o que a mágica cassete transmitia. Entrou pela porta dos fundos, pois não queria que os pais percebessem que tinha chegado no rebentar da madrugada à casa. A mãe Uno percebeu, mas disse nada. Deixou-a deitar-se e aconchegar-se nos lençóis feitos pela avó Itaparica. E foram várias as noites ignoradas pela mãe Uno. Ela sabia que não podia impedir a menina filha de encontrar o que ela queria. Apenas orava para que as deusas dos mares a protegessem e que tudo de bom lhe acontecesse no sempre daquele agora. A mãe Uno sabia que Luanda almejava conhecer mais ilhas. Não havia um dia em que não suspirasse essa mudança. Estava visto naquilo que Luanda não via. Depois das aulas, Luanda sentava-se à beira-mar na esperança que o mar lhe oferecesse mais cassetes. Dia após noite, apenas chegava plástico e mais plástico, daquele plástico que asfixiava os seus amiguinhos. A função dela passou a ser protegê-los dessa invasão. Vinham em todas as formas e tamanhos. Ela sentia-se cansada, irritada. Porquê é que aquelas coisas vinham de longe magoar o que ela conhecia? Adormeceu. Sonhou. No sonho de Luanda, surgia uma outra menina igual a ela, quase que podia ser sua gêmea. Pele escura, cabelo crespo, dedos enormes, olhar permanentemente inquisitivo. Olharam-se? Não falaram. Deixaram de se olhar. Falaram. A voz dela era igual à voz que ecoava da cassete. Então, ela falou. O nome é Benguela, o meu. Já tive tudo e hoje tenho quase tudo. Tenho os meus junto de mim. Não tenho teto. Vejo que tens mar como teto e areia como chão. Segura bem o teu teto. Agarra-te bem ao teu chão. Olha ao meu redor e não há mais quarto dos meus pais. Não mais. Não mais quartos dos meus primos, nem da tia. Volto a olhar e há coisas partidas. Tantas coisas partidas que parecem becos sem saída. O maior medo que sinto hoje chama-se demolição. Onde anda a minha cama? Gostaria de voltar à minha cama, à minha boneca. A minha fofa boneca com os seus enormes olhos azuis e sem saia. Apenas de top e cuecas. Como gostaria da nossa normalidade chata. Olho e vejo um pouco de tudo. Vejo o saco verde e branco que a minha mãe Aguba usava para ir ao ginásio. Vejo no escuro da minha mente a bobina onde o meu pai príncipe via e revia imensas vezes o casamento deles. Era um romântico. Vejo a escova de fatos que a tia Marajó não abandonava por nada. Tinha de ir impecável para a igreja. Olho também para a quantidade de cartões que ela guardava na carteira. Pode uma pessoa guardar assim bué cartões? O que me riu agora, eu, a olhar para os desenhos rupestres que o meu primo Ibu fazia nas aulas de inglês. E ele gostava mesmo de estudar. Penso nele e só vejo ditados, exercícios de matemática, até um incentivo para fazer o curso de engenharia. Como me enternece novamente recordar que a minha prima Boa Vista andava para a frente e para trás com a disquete onde guardava as fotos para o seu book. Ela queria boa ser modelo. Os sonhos demolidos. Vivo saudades. Saudades do meu bairro. Saudades da minha gente. Saudades do meu pequeno imenso mundo. Luanda, não acordes. Luanda, tu não venhas. Luanda acordou. Luanda pensou, reuniu os mais velhos. Sim, continuava a ser uma indiscutível verdade. Todos eram seus mais velhos. E falou-lhes da importância de terem uma ilha limpa, sem plástico. O que se fazer para impedir que os destrua? Pelas cagarras, pelas tartarugas, por eles, por mim. Há não tanto tempo atrás, assim Luanda se eternizou menina irmã das ilhas, graças ao trabalho conjunto de todos os habitantes da sua ilha para eliminar o tal plástico homicida e igualmente graças ao som da cassete. A magia da cassete, que afinal era o flow e as rimas construídas por Benguela. Sonho, sempre realidade.